E o título é Ir Além. Duas palavrinhas. Ir Além. Vocês já ouviram alguma oração feita assim esses dias por alguém? Senhor, queremos ir além. Ouviram ou não? Alguma oração assim?
Sim.
Sim? Que se não tivesse ouvido, eu ia falar aqui. A oração está fraca. Você ouviu orando ou você mesmo estava orando?
Não, na verdade, assim, o ir além que a gente tem ouvido é assim, chegar mais próximo de Deus, né? Não estar nesse estágio assim, acomodado, mas ir além disso.
Isso, obrigado. Isso mesmo, exatamente. Esse é o cerne da questão mesmo. Nós até estamos pensando de ter uma edição da revista Impacto sobre isso, né? Ir além. Porque tem uma motivação profunda em nosso coração, em nosso ministério, sempre baseado na insatisfação. Não estamos contentes com o estágio atual. Então, meu pai era um eterno insatisfeito. E convivemos com isso a vida inteira. E ele morreu insatisfeito também, né? Então, assim, se você for ver em Hebreus 11, você vai ver que ele diz que todos os que andaram pela fé eram insatisfeitos. Não acharam aquilo que eles procuravam. Não eram cidadãos daqui, procuravam a pátria. Então, assim, ser insatisfeito, dizer que você quer uma coisa que você não tem, é extremamente desconfortável, não é agradável. É, não é agradável. Por exemplo, procurar um objeto que você perdeu é desagradável. Achar o objeto, extremamente agradável. Eu tenho, estou com tudo, não preciso procurar. Mas procurar qualquer coisa que seja é desagradável. Na verdade, procurar um negócio, eu preciso do negócio e eu não sei onde está. Né? Então, isso é muito frustrante. Então, assim, se você, até hoje, estranhou porque você sente tristeza, insatisfação, eu quero consolar você para pensar diferente. Assim, puxa vida, que bom, eu acho que eu sou realmente um insatisfeito, um eterno insatisfeito. Então você está na companhia correta, né? Porque Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quem pede, recebe. Quem bate, abençoa. Quem busca, acha. Né? Então, Jesus sempre falou sobre essa questão. Então, assim, pessoas que são acomodadas, pessoas que não são insatisfeitas, pessoas que acham que o que tem já está bom, nunca vão entrar nesse grupo de vencedores, nesse grupo que Deus quer para os últimos dias. Ele quer pessoas que não se satisfaçam com pouca coisa. E o motivo por que Deus ainda não mandou avivamento, não mandou aquilo que nós procuramos, é porque nós ainda não temos sede suficiente. Porque o dia que a gente tiver, né, Ele vai poder nos abençoar, e mesmo nos abençoando, a gente vai continuar buscando, não vai estar satisfeito. E aí, então, Ele fica liberado para mandar poder, bênção, graça, né? Porque nós vamos continuar procurando ele. Né? Então, assim, vamos usar uma ilustração. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, dependia de Deus para tudo, até para a comida do outro dia, até para a água, para tudo. Quando eles entraram na terra prometida, não tinha mais maná, e aí ele disse, e até no cântico de Moisés, ele falou assim, aí eles engordaram, com bênção de Deus, não engordaram por coisa que Deus não deu. Deus deu para eles. Deus quer dar para nós muita coisa. Mas o problema, o grande perigo de receber bênção de Deus é que nós nos contentamos com a bênção e esquecemos de Deus. Então, Ele não manda a bênção muitas vezes para nós, porque se Ele manda, a gente vai parar de buscar Ele. Né? Então, assim, ter que ter deserto para ter sede de Deus é uma vergonha, né? Tem gente que fala assim, a igreja só vai ser gloriosa quando tiver perseguição. Isso é uma vergonha para Deus, né? A gente sabe que perseguição realmente faz as pessoas serem mais intensas e tal e tal. Mas se Deus só pode ser amado por gente perseguida, então Ele deve ser um Deus bem ruim, né? E assim, é uma vergonha. Ele tem que poder encontrar pessoas que que estão com todas as coisas em ordem, com liberdade, e mesmo assim são desesperadamente sedentos por Deus. Então, assim, não é assim, tá, não. Então, não tem outra coisa para fazer, acho que eu vou fazer o CPP. Acho que eu vou ser pastor, acho que eu vou... Né, não tem outra profissão que dá certo para mim, eu vou fazer isso. Né? Você não pode ter essa atitude, tem que pensar assim. Mesmo que eu tiver todas as portas abertas, eu quero é Deus, eu quero Deus. Então, assim, o Espírito de Além é uma pessoa que não se contenta com o medíocre, com mesmo o bom. Ele quer o melhor, ele quer o excelente. Ele não... Então Deus pode dar, porque ele não vai parar. Ele não vai parar. Né? Sim, o grande perigo de pessoas estrelas em qualquer área, por exemplo, mesmo no futebol, né? O grande perigo deles é eles começam a se achar. E quando eles começam a se achar, eles começam a parar de ir além. Né? E aí eles param. Eles só têm nome, mas não têm rendimento. Não vai para frente. Então assim, para a pessoa ir em frente, ela precisa realmente, profundamente, de ter alto padrão, de ter uma sede insaciável, de não querer pouca coisa, e isso é fundamental. Então, assim, e muitas vezes a gente usa o termo avivamento para dizer assim, para dizer que nós estamos buscando muito mais de Deus. Mas avivamento acabou se tornando um termo meio desgastado. Então, quando você fala avivamento, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, outro pensa outra coisa. Então, às vezes, o avivamento não traz o cerne daquilo que nós estamos procurando. Então, a gente está usando esse termo ir além para poder substituir isso. Né? Então, você falou muito bem, né, sobre isso. Né? Conhecer mais a Deus do que eu conheço. É, na ministração da palavra, vocês vão, no segundo semestre, eu acredito, estudar o ministério da palavra. O livro Ministério da Palavra, Watchman Nee, ele fala o tempo todo o que não é Ministério da Palavra e o que é Ministério da Palavra. E o que você lê ali, toda vez que você lê, mexe com você, porque ele, aí a gente começa a comparar, fala assim, então nós não temos Ministério da Palavra ainda. Claro que o eterno insatisfeito, o eterno sedento, ele tem esse perigo de ser meio negativista, de não apreciar as coisas que Deus está dando, assim, ser muito crítico, sempre falar mal das coisas que tem, nunca ficar testemunhando as coisas que Deus dá. Esse é um perigo colateral, precisa alertar contra isso, precisa tomar cuidado com isso, precisa ser grato pelas coisas que Deus dá, precisa aprender, relaxar, curtir, apreciar. Nada disso é incompatível com essa sede insaciável. Você pode ser uma pessoa que tem lazer, que tem bom humor, que tem cuidado com a saúde, que tem profissão, que tem um monte de coisas. E ainda ser um buscador insaciável por Deus. Essas coisas não são contraditórias. Elas são possíveis. Né? Quem faz uma imagem de uma coisa, não é. Meu pai era assim, uma pessoa desesperadamente sedenta por Deus, mas era uma pessoa que gostava demais de curtir uma boa conversa, de ter um bom humor, de, entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que profeta tem que ser cara só fissurado naquilo. Não, assim, nós fomos fabricados por Deus para ter várias necessidades. E nós precisamos entender isso. Meu pai sempre falava, não fica sem dormir o tanto que chega. Coma direito, coma as coisas certas, não coma as coisas erradas. Né? Tenha algum momento de lazer, leia, curta, mas nada com exagero. Nada com desequilíbrio, nada que prejudique o alvo, somente coisas que te tornam mais fortes e mais eficazes em atingir o alvo. Ele conhecia pessoas que se queimavam totalmente, jejuava tanto e só ficava naquilo que acabava ou dando crise nervosa, tendo problema de saúde e achava que isso é vantagem. Não é vantagem, né? Não é vantagem. Soldado, para ser um bom soldado, ele precisa cuidar de si, para que ele dure mais tempo e tenha mais eficácia contra o inimigo. Então, assim, falou com os pastores, né? Paulo falou com os pastores, zelai por vós mesmos e do rebanho. Então, primeiro de vós mesmos, depois do rebanho. A maioria dos pastores hoje não fazem isso. O rebanho cobra tanto, que a família deles e a vida espiritual deles e a vida física deles é prejudicada. Isso é desobedecer uma ordem de Deus. Tem que cuidar de você mesmo. Que se você cair, os outros atrás de você, todos vão cair também. Então, assim, é muito importante. Agora, tem outro lado, que as pessoas usam isso como desculpa para ser relaxado, para não ter foco, para curtir as bênçãos, né? Então, assim, tem pessoas que Deus tem abençoado com dinheiro, muito dinheiro, na obra de Deus, né? O que você tem que fazer quando você recebe muito dinheiro? Você tem que pedir a Deus direção, você tem que administrar, e você tem que investir o mais rápido possível em Deus, na sua obra, para não permitir que aquilo te tire do alvo, entendeu? Você tem que realmente tomar cuidado para que essa fome ou essa sede de Deus não seja amortecido por aquelas coisas que Deus deu, mas não é para ficar te tirando essa sede, essa fome de Deus, né? Deu para entender um pouquinho? O equilíbrio? Deu para entender assim que você pode ser radical para Deus, um eterno insatisfeito, um buscador para valer, um insatisfeito com coisas assim comuns, e ao mesmo tempo ser uma pessoa que pode curtir a vida, pode cuidar de todas as necessidades. Você entende que isso é possível, conviver na mesma pessoa? Bom, esse é o alvo. E ir além, então nós não vamos falar sobre equilíbrio agora, nós vamos falar sobre a busca, né? A busca de ir além. Então, o que, que é essa busca? O que, que é essa busca? Em primeiro lugar, para conhecer mais a Deus, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais desesperado você é para conhecer a Deus. Então, se você encontra uma pessoa que diz que conhece muito a Deus e não tem sede de Deus, ele está enganado. Ela não conhece a Deus. É, Moisés, quando Deus falou assim, vou com você, mas assim, Deus, não é só ir conosco, eu quero te conhecer. Então, assim, todos os homens de Deus na Bíblia, os homens de Deus na história que conheciam a Deus, eles eram muito insatisfeitos com o seu conhecimento de Deus. Muito insatisfeitos. Eles queriam conhecer mais. Eu digo para a pessoa assim, ó, se você não quer viciar em Deus, não experimente ele, porque ele é um vício perigoso, sabe? Você pega uma dose, aí você não vai aguentar ficar sem e o negócio começa a ficar grave. Entendeu? Então, assim, quem conhece Deus sempre quer conhecer mais. Então, ir além é falar assim, eu não me contento com a experiência de Deus que eu tenho, com a visão de Deus que eu tenho, com a comunhão com Deus que eu tenho, eu não acho que é suficiente. O Eugene Peterson, ele falou uma coisa interessante no devocional dele. Ele falou que nós temos dois desafios. Aumentar o conhecimento de Deus e aumentar a nossa capacidade de conhecer a Deus. Porque não adianta nada Deus se revelar a nós e eu não tenho capacidade. Então, se tipo assim, vai instalar uma força, vamos dizer assim, vamos aumentar a banda de internet aqui para 50 mega. Né? Assim, não sei o que precisa para isso, mas acho que talvez não seja a energia, né? Talvez seja melhor. Né? Mas...
não tem infraestrutura para isso.
É, não tem infraestrutura. É, o que, que seria isso? Fiação? Não, não é fiação, é o
sinal.
Você... Então, assim, pode ser, o que eu quero dizer assim, que tenha disponibilidade, mas não tem infraestrutura, né? Então, você quer conhecer mais a Deus? Ótimo, Deus precisa se revelar a nós. E isso a gente não controla, é Ele que controla. Mas e se ele se revelar e você não tiver infraestrutura para aguentar? Entendeu? Então, já que você está querendo que Deus se revele a você, acho que é bom ir providenciando a infraestrutura para quando o sinal estiver ali, chegar, né? E isso vale para a vida eterna. Então, na verdade, nós estamos investindo uma coisa para a vida eterna. Porque as estrelas mudam de... são diferentes em tamanho, diferentes em brilho e tal. E nem todos os salvos vão ser iguais. Não vai ser tudo a mesma luz. Vai ser... tem quem senta à direita e à esquerda de Jesus. Tem proximidade. Tem muita coisa. Então, assim... e o que, que julga isso? Deus não vai julgar nada a não ser a sua capacidade. O seu cabo de energia elétrica aguenta a alta tensão? Então nós precisamos entender, nós precisamos, assim, eu chamo isso de fazer dever de casa, eu chamo isso de você. O que você faz quando Deus não aparece para você? O que você faz quando Deus não está aparecendo? Porque na maior parte do tempo ele não aparece, né? Na Bíblia você pode perceber que os aparecimentos, se somar os minutos que Deus apareceu para Abraão, não sei quantos minutos vai dar, uma vida inteira. Mas olha que vida, né? Então, assim, os minutos, os momentos que Deus se revela a você, É ele que revela e é. Muda sua vida, mexe com tudo. Mas o que vai acontecer como resultado disso depende se você fez o seu dever de casa. Né? Depende se você providenciou um cabo grosso o suficiente para aguentar isso. Né? Depende da sua habilidade para aguentar essa revelação de Deus. Isso é nada romântico, tá? Nada bonito, nada poético. Isso é tudo a vida que não aparece nos livros. É tudo aqueles anos que não aparecem. 10 anos da vida de Abraão, a gente não sabe nada que ele fez. Ele levantou todo dia de manhã e conversou com Sara e cuidou das ovelhas. E fez. Ele viveu uma vida sem romantismo, sem glamour, sem nada. Então, assim, a gente lê os livros, lê a Bíblia e pensa que tudo é glamour. Não é, tá? Não é. A maior parte da vida é feita de coisas cansativas, rotineiras, sem graça, sem glamour nenhum, mas são nesses momentos continuados e prolongados que está sendo formado ou não a capacidade de ouvir Deus e de conter Deus, de conhecer a Deus. E então, vamos assim, só resumir rapidamente assim, ir além do conhecimento de Deus, que é o principal, esse é o principal. Moisés queria tirar o povo do Egito, levar para a terra, Deus também queria, mas Moisés queria conhecer a Deus, me revela. Deus falou, não posso, você morre, então faça o máximo. Né? Então ele falou, põe na pedra, põe a mão em cima, me vê pelas costas, sai radioativo. Já pensou? Tum! Né? Então assim, era um negócio de outro mundo, literalmente. Moisés viu coisa de outro mundo e saiu, e o filho de Israel correndo, porque o cara estava fosforescente, né? Brilhando no escuro. Era radioatividade alta, perigosa. Então ele foi o máximo que você pode fisicamente para poder ver Deus. Ninguém conseguiu ir aquele tanto, mas não pode ver o rosto de Deus, senão morreria. Mas ele foi o máximo. Então ele não queria só levar o povo para a terra, ele não só queria cumprir o propósito na vida dele. Então todos nós queremos ver a igreja gloriosa, preparar a igreja para encontrar com Cristo, nós queremos ver multidões salvas, nós queremos ver o diabo escorraçado da terra, nós queremos ver sinais e milagres, nós queremos ver pessoas, tudo isso é maravilhoso querer. Mas mais do que isso, a gente precisa querer conhecer a Deus. Né? Esse é o alvo principal da vida e no meio de todas as outras coisas, esse é o alvo que a gente precisa procurar, né? Que ele realmente se revele a nós e que nós consigamos conhecê-lo de verdade. Eu sempre digo, já estou estudando Espaço para Deus, ele sempre fala que não é a quantidade, é a persistência. Tá? Isso é muito, ele está falando sobre as disciplinas espirituais, é muito importante isso. Não é a quantidade. Tem, a quantidade, por exemplo, você só aguenta certas coisas, você só tem uma capacidade. Mas essa capacidade sua pode aumentar. É quase igual fisioterapia. Né? Fisioterapia, nossa, alguém já fez fisioterapia aqui? A fisioterapia é um negócio terrível, você tem que ter muita fé para fazer fisioterapia. Né? Porque não aparece nada, né? O regime também, né? Regime, não esses loucos, regimes que realmente funcionam. Demora dar resultado, demora. Tudo que demora dar resultado é um negócio complicado, mas... O atleta ele tem que, não pode fazer muito exercício de uma vez, não adianta. Então assim, tudo em nossa vida tem esse princípio, pouco sempre, aumentando devagar, basicamente é isso, pouco sempre, aumentando devagar. Isso é a lei da vida e isso é a lei da vida espiritual também. Então assim, é muito interessante isso, porque às vezes você extravasa e você fica desapontado. Mas você não tinha capacidade naquela hora para... Então, assim, fica quase traumatizado. Tem pessoas que ficam traumatizadas com vida espiritual, porque é puxada além do limite. Entendeu? E aí ele não quer nem orar mais. Entendeu? Porque assim, ele cria um... Então tem que tomar cuidado mesmo com isso mesmo. Meu pai sempre era a favor da temperança, da moderação. Mas, olha, a perseverança e o aumentar devagar. Nunca pare, nunca se acomode, nunca contente com o que você tem. Persevere com um pouco e aumenta aos poucos, sempre. E aí vai ter essa coisa que vem de dentro, vai ser uma coisa de Deus em você. Muito bom, muito importante. Mas vamos falar um pouquinho sobre as outras áreas. Na pregação da palavra, por exemplo, o ministério da palavra. Sabe qual o alvo do ministério da palavra? É que as pessoas não saem falando que você foi um bom pregador, que sua pregação foi boa, que eles nem te lembrem de você. Eles ficam tão em contato com Deus que eles ficam apavoradas e começam a fazer contato com Deus. Não é maravilhoso isso? Então vamos lá. Primeiro, você é um pregador que as pessoas ficam olhando o relógio para ver que hora que você vai parar. De tão chato que você está falando. Segundo, você fala e o pessoal fica assim, ó, preso e gostando e admirados e tal. Mas não é o ministério da palavra. O ministério da palavra é Deus tocar neles. E você sumiu da mente deles, porque você conduziu eles ao encontro dele. E ele é tão grande e tão maravilhoso, que eles não têm tempo para ficar olhando o mensageiro. Eles vão olhar o cara que mandou a mensagem. Amém? Então, assim, as pessoas caem por terra, a presença de Deus chegar, você não conseguir terminar a mensagem, Deus chegar, a nuvem encher. Amém? Vamos sonhar com essas coisas? Vamos sonhar com isso, né? Ir além. Pode ir além. Pode ter palavra que muda a vida das pessoas permanentemente. Oração coletiva. Como entrar na oração coletiva e ir além? Nós acharmos a oração que vem do coração de Deus. Não é mais você orando. É o Espírito orando. E não precisa ser você, pode ser o outro. Entendeu? Pode ser que você está calado o tempo todo. Mas alguém começa a orar e aquela oração te coloca em contato com Deus. Você sente que é Deus orando. Gente, vale a pena, tá? Vale a pena orar muitas horas chatas e atrapalhadas e não sentir nada. Se puder ter um minuto de uma oração dessa, valeu a pena todos o resto daquelas horas. Todas aquelas outras horas, é igual cavar para achar água, né? Toda aquela pedra, poeira, desânimo, suor, calor, e batendo. É tudo ruim, é chato, não precisa falar que é bom não. Orar é chato mesmo, gente. Orar é muito chato. Orar é intolerável quase, né? Ai, ai, ai. Mas você está cavando para achar Deus. Ninguém falou que oração é gostoso. É gostoso depois você acha Deus, depois o Espírito Santo move. Isso é tremendo, é impagável. Mas as outras horas, não. Mas é, eu quero aquilo, então eu suporto. Vou atrás. O irmão ora nada, coisa que tem nada a ver. Outra hora, coisa que não tem nada a ver. Vai. Mas assim, você também pode orar que tem nada a ver. Liberado. Pode orar, tem hora, tem tempo. Vai orando. E a hora que acabar as suas palavras, e a hora que começa a esgotar, e a hora que começa aí um silêncio, aí o Espírito Santo chega, e a coisa começa... Nossa, é maravilhoso, né? Então, assim... E além, nós queremos ir além na oração, nós queremos achar esse alvo, nós queremos achar a intercessão do Espírito Santo, nós queremos unir com Deus, nós queremos chegar na oração num nível que a gente para de pedir, começa a ordenar, nós queremos entrar no cântico espiritual, aquela música que vem do céu, nós queremos ir além, amém? Nós queremos um louvor na adoração, na música, nós queremos ir além, nós queremos achar um nível de louvor, de adoração que toca a alma e as pessoas vêm de longe, que escutam um som que não conhecia e quer achar e cantar na rodoviária, e cantar na praça, e cantar e alguma coisa que toca as pessoas, música do céu, nós queremos a música do céu, nós queremos poesia do céu, nós queremos teatro do céu, nós queremos choro do céu, nós queremos grito do céu, nós queremos almas sendo salvas, nós queremos almas sendo curadas, libertas de demônios e ninguém tem que segurar eles em pé e acolher, não, você vai um ano depois o cara está pregando para outros, salvando outras pessoas porque pegou um evangelho poderoso e não precisa de casa de recuperação. Não estou falando mal de casa de recuperação, estou dizendo que o evangelho tem poder para pessoas sem casa de recuperação ser usado por Deus, né? Então assim, para ir além, você tem que começar a sonhar, você tem que começar a falar, você tem que começar, e grande parte da oração é começar a falar sobre essas coisas, visibilizar essas coisas. A oração é verbalizar, eu sonho, eu quero, eu não aceito outra coisa. E veio uma coisa boa e contou a reunião e foi uma palavra boa e foi uma coisa boa, glória a Deus, mas não é o que eu estou procurando, eu quero ir além. Mas basicamente é isso aí. Se nós podemos, assim, podemos ser abençoados por Deus sem perder a fome e a sede, mas aumentando a fome e a sede por Deus. Já pensou ver um morto levantar, ver um cego ver, ver paralítico andar, ver demônio se levantar e o povo continuar orando do mesmo jeito, com aquela mesma sede, aquela mesma fome de Deus? É isso que nós precisamos ter. Precisamos ter poder, precisamos ter unção, precisamos ter coisas e não perder a sede, e não perder a fome, tá? E não ficar só abandonando. Apreciar, sim. Dar testemunho, sim. Regozijar e ter alegria, sim. Mas não perder a fome. Não é isso que vai ser o suficiente, né? Porque é tão fácil ficar entusiasmado com o mover de Deus e perde a busca, né? Então é um negócio. Se você for um sistema, você acha uma minazinha de nada e para. Aquela mina dá só goteja, água, quase nada. Tem que furar mais fundo. Achar aquela água artesiana mesmo, que jorra, que sai. Algo muito precioso, muito forte. E nós vamos entrar em dores de parto. O neném vai nascer, mas ele nasce só no fim. Então não vai ter descanso até a volta de Cristo. Nós vamos ter momentos de grande alegria, alívio e recuperar as forças. E depois nós vamos entrar em tensão de novo, em grande luta de novo. Então não estranhe essas dores e não estranhe essa insatisfação permanente, né? Não estranhe quando o diabo ataca, não estranhe essas coisas, porque está previsto, está contido, está aí, né? Então, assim, não vai ser só isso, vai ter os momentos de glória e os momentos de clamor, então, e isso é o que vai acontecer. Então, a estrada para frente é isso aí. Eu não vou tirar tempo, acho que o Ângelo falou no Encontro da Virada sobre as várias figuras nas Escrituras de três, e que o dois não é suficiente, tem que ir para o três, né? E nós estamos na fase da história da igreja, da história do mundo, que o dois foi restaurado e falta o três, né? Mas eu vou só comentar rapidamente, mas assim, dá para entrar em fundo, profundamente, e acho que no fim eles vão entender bem mais sobre isso. E eu não vou falar nem todos que o Anjo falou sobre isso, mas alguns exemplos. Então, Abraão, Isaac e Jacó, são três. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão foi quem recebeu as promessas, é a figura do pai. Isaac é figura do filho, ele recebeu as promessas. Abraão foi o portador, o iniciador, o gerador da visão de tomar a terra, de fazer as coisas. Então, Abraão andou com Deus e teve que sacrificar o filho, teve que ter fé para receber o filho. E Isaac só teve que obedecer o pai. Ele só teve que falar, é para subir no sacrifício? Então ele sobe. É para carregar a lei? Carrego. É para o meu pai furar o poço, entupir? Eu vou desentupir. Roubaram o poço, vou embora, furo o outro. Então, assim, Isaac era um homem pacífico, ele não teve que nem procurar a mulher. Trouxeram a mulher para ele. A mulher teve que brigar com Deus sobre várias coisas e tal, e ele não brigou. Ele ia abençoar o filho errado, mas a mulher ajudou para abençoar o filho certo. Então, assim, Isaac é um cara calmo, passivo, receptivo, obediente e sem intenção, sem estresse. Cara normal. É o filho. E Jacó, meu Deus do céu, Jacó é um problema. Porque Jacó não recebeu nada de graça. Na hora de nascer, já pega no calcanhar do irmão, tem que comprar o direito de primogenitura, tem que roubar a bênção, tem que trabalhar 7 anos para ganhar a esposa, depois não ganha a esposa, ganha a irmã dela, tem que fazer mais 7 anos para ganhar a que queria, e o outro ganhou de graça. O pai dele ganhou de graça, ele tem que trabalhar 14 anos para ganhar a mulher que queria. Assim, é um negócio. E tudo na vida dele, e lutar com o anjo, sair mancando. Então, assim, Jacó é o contrário do pai dele. Jacó tem que lutar, tem que pelejar. E assim, tem muitas coisas para falar sobre isso, mas nós não vamos demorar sobre isso, não. Mas, assim, o Watchman tem um livro maravilhoso sobre isso, que fala sobre o pai, o filho, o Espírito Santo. Abraão, Isaac e Jacó. Ouro, prata, pedras preciosas. O que nos interessa não é o ouro e a prata, não é Abraão e Isaac. O que nos interessa é Jacó, porque ele é o terceiro. E ele que gerou as 12 tribos. É só, né, o pneu só costa no asfalto em Jacó. A terra só se torna realidade e o povo só se torna realidade em Jacó. Antes é promessa. Em Jacó se torna fato. Para as coisas espirituais virar realidade, tem luta, tem problema, tem carnalidade, tem dificuldade. Pedra preciosa tem que ser lapidada, tem que ser cortada. É difícil. Nós estamos na época. Temos a Bíblia, temos o Espírito Santo. A Bíblia foi instalada na Reforma, o Espírito Santo no movimento pentecostal do século passado. Nós estamos na época para entrar na prática, manifestar a vida de Jesus, para ter povo de verdade, pessoas de carne e osso que vão mostrar Jesus na terra. E isso não vem com calmaria de Isaac e nem com a peregrinação solitária de Abraão. Isso vem através da luta de Jacó, que mudou o nome para Israel, aquele que luta e prevalece com Deus. Entendeu? Então, não podemos parar em Abraão e Isaac. Nós temos que prosseguir para Jacó. Não podemos ter só a revelação de Deus e de Jesus. Nós precisamos ter a operação do Espírito Santo dentro de nós, formando Jesus em nós. Daí tem Egito, deserto e a Terra Prometida. Egito é o mundo, deserto é aprender a relacionar com Deus, e a Terra Prometida é entrar e ser reino de Deus e morada de Deus. É o terceiro, tá vendo? Sempre é o terceiro que a gente está querendo andar. Depois nós temos as festas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Né? Páscoa, salvação. Pentecostes, batismo no Espírito. Mas Tabernáculos é entrar na plenitude da habitação de Deus, da vida de Deus em nós. Então, não vamos demorar muito mais com outras coisas. Tem várias outras figuras. Né? Por exemplo, o Tabernáculo. O Tabernáculo também é um exemplo. Né? Tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio, mais ou menos, o santo lugar, melhor, mas o santo dos santos é a presença de Deus. Né? Então, assim, Deus está querendo que a gente passe pelo átrio, passe pelo santo lugar, mas não podemos contentar com o santo lugar, com o véu ali. Nós temos que ir além do véu. E até, talvez a única coisa bíblica que fala sobre ir além é ir além do véu. Né? Então, assim, o terceiro lugar é o que nós estamos procurando, tá? Então, assim, e nossa época histórica é uma época que está falando sobre isso, né? Então, assim, eu acho que orar para ir além, nós estamos orando na hora certa, né? Daniel orou na hora certa, 70 anos, estava cumprido, falou, opa, está aqui, ó. Então, acho que nós podemos ter fé de que Deus quer ir além. Ele quer que a gente vá além do que a gente tem ido, porque está na hora do terceiro mesmo. Está na hora do terceiro. Está na hora de ir uma coisa além do que tem tido por aí. Todas as igrejas evangélicas, todos os cristãos, todas as pessoas na face da terra têm alguma modalidade dos primeiros dois. Arrependimento para com Deus, fé em Jesus Cristo para perdão dos pecados, batismo no Espírito Santo. Você vai encontrar em toda igreja uma mistura desses elementos. Mas o terceiro, cadê o terceiro? E além. Então nós precisamos ficar puxando sardinha de um ou de outro, sendo favoritismo, ter partido dali. Não, nós precisamos entender que todos são válidos, são resultado do que Deus vem fazendo pelos séculos. Mas não é o que Deus quer fazer, Ele quer fazer uma nova coisa. Ele quer ir além. E não tem ninguém na Terra que tenha esse ir além. Então, ninguém é bom. Nós, muito menos. Então, assim, ninguém tem. Todo mundo tem o que Deus já restaurou. Mas todo mundo precisa e anseia, e talvez o mundo, mais ainda do que a igreja, anseia por essa coisa que é além. Também é a coisa. Você lê os avivamentos, por exemplo, do movimento pentecostal, você fica muito impressionado. É maravilhoso, é tremendo. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Não é aquilo que Deus quer. Ele quer mais. Ele quer uma prática, quer um povo, quer uma vida. Eu espero que durante todo esse curso aqui vocês adquiram uma visão do que Deus está querendo. Amém? Assim, todo o propósito do curso aqui é você adquirir uma visão que seja palpável para você do que Deus quer. Assim, para todos nós, é isso que nos motiva. Nós vivemos para isso. Nós vivemos porque nós temos sonho. É a igreja gloriosa. O que é a igreja gloriosa? Tem que dar nomes, tem que dar formas, tem que falar que jeito é. A conversão, o batismo e o Espírito Santo são coisas maravilhosas. E toda vez que acontece, a gente vibra. Né? Toda vez que a gente vê alguém convertendo, toda vez que a gente vê alguém se batizando no Espírito Santo, é maravilhoso, tremendo. Mas não é suficiente. Queremos ir além. Então, assim, você precisa, de certa forma, interar. Ir além, três pontinhos. Faça, né? Desenvolva a sua visão pessoal do que Deus quer fazer na Terra, qual o sonho dele, como ele quer se manifestar, o que é ir além. Por exemplo, o que é além de uma igreja onde o Espírito Santo está movendo a reunião e tem dons e profecias e pessoas sendo libertas e curadas, o que é ir além disso? Isso tem que extrapolar, isso tem que entrar em nossas vidas diárias, em nossas famílias, em nossa vida diária. Deus quer ser encarnado, mas não em grandes gigantes da fé. Ele quer ser encarnado num povo onde assim, cada um recebe do outro e dá para o outro, e ninguém é engrandecido, mas existe Jesus na Terra. Pessoas conseguem encontrar com Jesus. Entendeu? Eu estou tentando só dar para vocês algumas ideias, algumas pinceladas do que é esse além, mas cada um assim, precisa no Espírito Santo e na oração desenvolver esse sonho mais, sabe? Ler a palavra, orar, escutar as pessoas, para você desenvolver para você alguma coisa que seja muito real, sabe? Muito vivo desse além, né? Ele precisa ser algo motivador. E agora, então, nós vamos falar com vocês sobre 7 formas de procurar esse além. Tem coisas que nós podemos fazer para ir além. Agora, tem coisas que Deus já liberou, que são coisas já claras que nós podemos fazer nessa busca. Não digo que só são esses 7, pode ser que tenha mais coisas, tá? Pode ser que tenha mais. Mas por enquanto, o que a gente está enxergando, então, como essa mensagem foi dada para os líderes, foi assim: vamos, irmãos, trabalhar esse ano nesse sentido, né? Vamos assim, vamos. Nós queremos ir além. E não é só conversa, nós queremos fazer coisas e depois medir. Avançou ou não avançou? Qual foi o resultado disso, né? Avançamos? Fomos além do que a gente tinha no ano anterior? Então a primeira coisa é oração perseverante, insistente, coletiva. Tá? Oração perseverante, insistente, coletivo. E eu coloquei aqui Lucas 18 e Mateus 7:7. Lucas 18 é aquela parábola sobre a viúva, que Jesus disse que o juiz não temia a Deus, nem respeitava os homens, mas por causa da molação, ele atendeu ela. Assim, essa mulher não vai sair do meu pé. Eu não temo a Deus, eu não tenho dó de ninguém, eu não estou comendo nada, mas eu vou atender a mulher porque eu não aguento mais essa mulher. Puxa vida, então. Um amigo meu, que é de uma editora, ele disse que vai escrever um livro chamado Poder da Oração Irritante. É exatamente isso. Ela irritou. E Jesus falou: faça assim. Jesus falou que é assim que faz. Tem que irritar ele. Meu pai tinha 6 filhos e todos assim bem cheios de energia. Então ele tinha que ter bastante capacidade e sabedoria para mexer com essa turma. Né? Então a gente pensa: pai, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ele esperava, porque sabia que criança pede, depois esquece. Então nem se dá o trabalho de ficar assim, se pode, se não pode. Ele queria ver se a gente queria. Muitas vezes eu penso que Deus é assim com a gente. Assim, porque às vezes a gente ora uma coisa e ora, e chora, e chora, e chora, e ora, e nada. E depois no outro dia, ora, 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 e chora, e nada. E depois de 3 dias, não ora mais, não chora mais, e pronto. E Deus falou: tá vendo? Se eu desse, não tinha valor nenhum. Então assim, ele quer saber se a gente realmente quer. Então a oração persistente, insistente, coletiva. E a passagem básica para isso é Malaquias 3. Ele tem vindo para mim muitas vezes na oração, essa passagem de Malaquias 3. Eu acho que é uma passagem, assim, atual para nós, sabe? Malaquias 3, versículo 1. Diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo do Senhor. Então, quando você fala assim: eu quero ir além, lembra que ir além tem um outro negócio junto com ele, que chama de repente. Então, pode ser que numa oração assim prolongada, sem graça, cansativa, de repente, Deus aparece. Nunca despreze nada. Porque ele diz aqui que ele não vem gradualmente, ele vem de repente. Fica de olho, porque esse de repente de Deus pode acontecer qualquer momento, tá? Só que ele fala, esse que eu envio, e de repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais. Ele não vem de repente se não tiver uma busca prolongada, antes persistente, insistente e coletivo. A quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Gente, sublinha aí, a quem vós buscais, a quem vós desejais. Eu não estou preocupado quando Deus vai aparecer. Eu quero que apareça logo. E estou com mais urgência ainda. Mas eu estou mais preocupado de que ele apareça e eu não tenho cabo ou infraestrutura ainda para ele. Eu estou assim, ele vem e eu não aproveitei. Podia ter aproveitado mais. Mas, então assim, enquanto ele demora, atender que aumente a minha capacidade de conter, de querer, sabe? Então, esse a quem vós buscais e a quem vós desejais, na oração lá em Jundiaí, nós orávamos 2 manhãs por semana, nós orando 5 agora. 5 manhãs. É caro isso aí. É caro. 5:30 às 7. É caro, porque para orar 5:30 todo dia, você tem que levantar 4:30, 5 horas. E para isso, você não pode dormir 11, 12. Se você dormir 11, 12, você não vai conseguir. Você vai ficar inviável todo dia. Fica inviável, né? Fica inviável. Você fica com sono o dia todo, você não consegue produzir nada, você não consegue fazer nada. Então você precisa, a oração da manhã seguinte, ele invade o dia anterior. Eu tenho que dormir mais cedo, eu não posso fazer outras coisas, eu tenho que dormir no máximo 10 horas, não pode. Senão eu não vou conseguir orar, entendeu? Então assim, a oração, ele vai puxando, ele vai absorvendo. Uma das grandes coisas da oração é isso. Ele, se ele é eficaz, ele vai criar mais oração. Você vai querer orar mais. E ele vai fazer com que outras pessoas queiram orar. Então, o primeiro sinal de que nossas orações estão dando resultado é, primeiro, se começa a invadir outras áreas da nossa vida. E, segundo, se começa a atingir outras pessoas. Nós temos que ser contagioso. Ele tem que ser contagioso. Tem que começar a alastrar. Então, assim, nós estamos... Então, esse a quem vós buscais, o anjo a quem vós desejais, eu sinto muito isso nas orações. Às vezes os irmãos choram na oração, às vezes os irmãos clamam na oração. Eu, às vezes, eu até pensei assim, até anotei assim, e além oração não é só falar. E além oração pode ser gritar, pode ser chorar, pode ser berrar, pode ser muita coisa, cantar, e além. Que Deus nos ajude a ir além na oração.
Amém.
Pode ser ir além em número de horas de oração. Pode ser ir além em número de pessoas que estão orando. Ir além em todo sentido. Mas a chave é a quem vós buscais e a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Isso é... Nós precisamos preparar para isso. Inclusive, quando você está orando, para aumentar a sua capacidade, você precisa... entender, e é outra coisa que está me tocando muito esses dias, é o seguinte, ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o não puro de coração não verá a Deus. Então, assim, se eu olho nos olhos de Deus, Deus olha nos meus olhos, e eu estou cheio de impurezas, desejos errados, coisas escondidas, assim, coisas não confessadas, vai ser um desastre. Quem suportará o dia da sua vida? Então, assim, enquanto nós estamos orando, que nós sejamos conscientes daquilo que nós estamos pedindo. Ele é grande, ele é maravilhoso, não quer, assim, não quer assustar ninguém, ninguém não querer ver ele, mas ele é terrível, ele é assustador, ele é tão santo que é amedrontador. Mas ele não diz aqui que ele vem assim para acabar com a gente. Ele só diz que o negócio é meio traumático, tá? É meio traumático. Ele diz assim, ele vai sentar. Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavadeiros. Gente, sabão de lavadeiro, você sabe o que é? É que boa. Mas o que é que boa? É alvejante. É negócio que se pôr alguma coisa com cor lá dentro, acabou. A alvejante só põe quando tem coisa branca.
Sobra.
É, isso é cálcio. É o que que é?
Se eu tiro do sabor, sobra.
É, então é cálcio. É um negócio, assim, um negócio come, queima, purifica e faz ficar branco como a neve. Coração puro para poder ver a Deus. Quer dizer, o juízo que vem no final do mundo, quando todo anjo desaparecer e eles querem esconder debaixo das cavernas, vai vir para nós agora. Ele vem. Ele vem. Mas não para destruir. Para destruir o pecado. Ele vem com muito amor, muita bondade, mas tão poderoso esse amor que vai nos derreter. Então assim, quando você está orando, seja bem claro o que você está pedindo. Né? Porque ele está olhando para nós assim, ó. Eu acho que quando nós vamos orar, ele está olhando. Você está sério? Você tem certeza que é isso que você quer? Você, é isso que você quer mesmo? Você quer mesmo. E quando ele se convencer que a gente quer mesmo, de repente, ele virá. E ele vai ser como fogo de fundidor e como o sabão dos lavadeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e ele vai sentar, sabe por quê? Porque demora. Ficar em pé cansa. Ele vai sentar. Ele vai assentar no meio de nós e vai, o negócio vai. Como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então nós vamos ter a igreja gloriosa. Então, na verdade, nós estamos orando para o dia da expiação e da purificação e para a presença de Deus em nosso meio, para o juízo vir sobre nós. Gente, você sabe que a maior parte das coisas que a gente está errada, a gente não sabe? A gente não sabe. Quando ele vier, a gente vai saber. Na hora. Contrastes. É isso? Isso está em mim? É. Mas ele revela, ele coloca o nome e ele tira. Mas sem anestesia. Ele escreve a lei dele no nosso coração, mas ele não falou que vai aplicar anestesia, não. Ele vai escrever. E eu digo assim, você vai ficar eternamente traumatizado. Mas é um bom trauma, sabe? Você não vai querer o pecado mais, a tentação não tem nem vez com você mais. A tentação vem e você fala, ah! Você fala assim, como eu sou santo, eu consegui rejeitar a tentação. Que isso? Você fala assim, como eu, nossa, a tentação era muito forte, mas eu venci. Não! Você vai falar assim, eu quero uma coisa dessa? De jeito nenhum! Você vai ter trauma, que nem gato com água, assim, ah! Então, assim, não vai ter nenhum mérito mais de fugir do pecado, porque vai ser, o pecado é horrível! Como é que você quer um negócio desse? Então, como é que uma pessoa dessa vai ser tentada? Se ela odeia, se ela é traumatizada? Bendito trauma! Amém? Vamos pedir a Deus para nós sermos traumatizados eternamente? Traumatizado com pecados. O pecado não tem vez mais. Então, vocês entenderam bem sobre oração, né? É isso que a gente quer, tá? A Elisa também pregou na virada do ano sobre a saudade do noivo. Ele falou, não precisa jejuar agora, porque o noivo está com vocês, mas chegará um dia que não vai estar. Então, ele não estando, vocês vão jejuar. Então, essa saudade consumidora da presença de Jesus é o que nós estamos pedindo, para aumentar cada vez mais, entendeu? Então não pensa assim que nós estamos pedindo uma coisa fraca, uma coisa calma, uma coisa chá de camomila, né? Não, nós estamos pedindo uma coisa vulcânica, nós estamos pedindo uma coisa perigosa, uma coisa que só vai ser contida porque nós vamos estar na igreja, porque alguns de nós vão querer fazer coisas loucas que não devia fazer, os irmãos vão ter que segurar. Mas não é hora ainda não, né? Entendeu? Então, assim, o que Deus vai dar para a igreja agora vai ser coisa tão perigosa que pessoas individuais não aguentam e vão fazer coisas erradas se não tiver na igreja. Mas está na igreja, tem proteção. Só que esse fogo, esse ardor vai estar motivando a igreja inteira, assim, vai estar queimando, né? Então, assim, a igreja vai ser uma igreja, assim, poderosa, porém, assim, é gasolina, mas dentro do motor. E ela não vai ser explosiva assim, ela vai estar explodindo dentro do motor e fazendo o carro andar, a igreja ir para o mundo. Ela vai fazer coisas tremendas, mas não, como é que fala, sensacionais. Ela não vai ser uma igreja de sensacionalismo, não vai ser uma igreja, vem ver, RV! Não, vai ser, fica calado, não conta pra ninguém. Vai ser uma igreja assim, uma igreja sutil, uma igreja que ninguém dá nada por ela, que pensa que não tem nada. E entra no meio e fala, ah, Deus está no meio de vocês, eu não sabia. Entendeu? É esse tipo de igreja que nós estamos crendo. Se não é uma igreja sensacionalista, uma igreja que faz, vai pra praça e atira até fogo no seu corpo, igual aquele taxista lá na Tunísia, né? Assim, não é assim. É gente séria, calma, comum, normal, mas tem fogo em seus olhos, em seu coração. E a coisa gera energia, gera ação que dura, invencível. Amém? Esse é o tipo de coisa que nós estamos procurando. Todos amam a noivo, o noivo e querem encontrar com ele. O segundo ponto, se eu não andar rápido aqui, nós não vamos terminar. O segundo ponto, são sete. Ai, meu Deus do céu. Segundo, palavra. Quem está querendo ir além nunca pode parar de estudar a palavra. O Asher conhece ele. O Asher é um cara que tem, estudou na melhor faculdade do mundo, em Harvard. É um cara que tem um QI altíssimo. É um cara que conhece a Bíblia em inglês e em hebraico, praticamente de cor. Mas ele lê a Bíblia o tempo todo. Eu vim com ele na outra viagem, na estrada, no carro, ele estava lendo a Bíblia. Quando parou no posto e tinha que buscar um negócio, estava lá, lendo a Bíblia, o tempo todo. Então, a pessoa que fala assim, não, eu já li a Bíblia, já conheço essa passagem. Não, eu sei de cor e salteado. E é a mesma coisa de conhecer a Deus. Não existe isso, irmão. Se você não tem sede de ler a Bíblia, você não leu a Bíblia que chega ainda. Porque quem lê a Bíblia tem vontade de ler mais. Sempre. Tá? Então, assim, a sede por conhecer a palavra, por ler mais, por ver mais, por enxergar mais, ela é infindável. Então, ler a Bíblia é um negócio. Minha mãe ensinava a gente decorar versículos a vida inteira. Ela citava versículo o tempo todo. Ela gostava demais da conta. Mas ela tinha perto de 90 anos, deitada na cama, doente, quase morrendo. E tinha lá Colossenses escrito em papelzinho na parede. Estava decorando o livro de Colossenses. E aí eu digo, gente, você quer ser livre do alemão, daquele Alzheimer? Você leia a Bíblia. Sempre. Sempre leia a Bíblia. Porque ela forma neurônios novos no seu cérebro. Não é só a Bíblia, não. As outras coisas também. Mas ela forma neurônios bíblicos no cérebro. Ela muda o seu cérebro fisicamente. Seu cérebro não tem espaço para nada que não é utilizado. Tudo que não é utilizado, ele poda. Por isso que a gente esquece certas coisas, porque a gente não dá valor naquelas coisas. Rapidamente, tudo que o coração fala assim, ah, isso aí, não vou precisar não, o cérebro já descarta. Já vai jogando fora, vai jogando fora. Mas tudo que você fala, ah, isso é importante, isso eu preciso, isso eu tenho que lembrar disso aí, isso aí vai ser necessário. Aí o cérebro fala, é mesmo? Aí ele vai guardando. Ele vai guardando. Entendeu? Então, Jesus disse, onde está seu tesouro, estará seu coração. E onde estiver seu coração, estará seu cérebro. Tá? Pensai nas coisas que são do alto. Então não adianta só ter o tesouro e o coração. O coração leva o cérebro junto. Então você precisa estar meditando na palavra, interagindo com a palavra, decorando a palavra, perguntando. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu pergunto. E eu saio com mais pergunta que resposta. Por que isso? Né? Eu leio a Bíblia esses dias, nossa, eu fiquei revoltado. Escravo não é gente na Bíblia? Como é que pode? Você viu isso aí, Êxodo, assim, ó. Não, se deu a mulher para o escravo e ele quiser sair livre, a mulher fica os filhos. Ela pode separar o casamento, porque não é gente. Matou um cara, você vai morto. Mas matou escravo, não, é possessão dele, então. Assim, meu, como é que Deus concorda com isso? Eu, assim, desculpa, assim, mas eu já li essas passagens milhares de vezes. Outras vezes não me incomodava, mas essa vez eu li e me incomodou, mas o que eu vou fazer? Eu fico, então, assim, é por isso que a gente nunca para de ler a Bíblia, que sempre está perguntando, sempre está assim, ó, que negócio é esse? E tem umas que Deus responde, tem umas que Deus não responde, a gente fica com a pergunta, né? Então, assim, a Bíblia é infindável, é necessário. é a matéria-prima. Deus não vai conseguir agir e nos levar além se nós não amamos a sua palavra. Tá? Então tem que amar a Bíblia, ler a Bíblia, renovar a sua mente. É luz no lugar escuro até que o dia amanheça. Né? Tem que lavar a mente constantemente. A mente ela é muito tendenciosa. Se você para de ler a Bíblia um pouquinho, ela vai para outro lado. Ela vai para o lado ruim. A mente vai para o lado ruim. Ela fica deprimida, ela fica acusada, ela fica com dúvida, ela fica culpada. A ler a Bíblia faz um bem lascado para a gente. Nossa, é maravilhoso a Bíblia. Você lê na Bíblia, você lê na Bíblia, você lê na Bíblia sempre, ela lava a sua mente. É uma coisa assim, tremenda. O cérebro é plástico. Plástico significa que ele é mutante. Ele não tem fichinha guardada no arquivo. É. Então, por exemplo, eles procuraram o neurônio da avó. Aqui no Brasil a gente procuraria o neurônio da sogra, mas tudo bem. É, por que eles escolheram o neurônio da avó? Só para dar um exemplo. Mas eu acho bem mais interessante e engraçado a gente procurar o neurônio da sogra. Né? Porque se você pegasse, teoricamente, do jeito que eles pensavam no cérebro até pouco tempo, você pegasse esse neurônio e extirpasse esse neurônio, a pessoa não teria mais nenhum arquivo sobre a avó. Então ele não saberia quem é a avó, nada da avó, tudo da avó sumiria, desaparecia, aquele arquivo ia embora. E aí o que descobriram? Que não tem o arquivo da avó, não tem neurônio da avó, porque ela está em todo lugar e em nenhum lugar. Ela está em um pedacinho da avó aqui. Então o cérebro não é um fichário, o cérebro é uma selva amazônica que fica dando relâmpago assim. Entendeu? Então a sogra também, todos eles estão assim. Ó. Então assim, você perdeu uma parte do cérebro, a avó vai ficar, a sogra também, todos vão ficar. Entendeu? Tem gente que perdeu metade do cérebro e, claro, que ficou muito deficiente. Com o passar dos anos, ele ficou totalmente normal. Quer dizer, a metade do cérebro que não tinha aquelas capacidades e aquelas atribuições, adquiriu essas atribuições. Entendeu? Então, nunca se fala... Por quê? Porque ele fabrica sinapses dos neurônios para cada coisa que é utilizado. Milhares de sinapses, ligações. Então, assim, a pessoa que lê a palavra e não pensa nada que leu, ele não vai formar sinapse nenhum. Mas a pessoa que pensa, duvida, questiona, decora, interage, ele está formando neurônios específicos para gravar aquelas coisas. Entendeu? Está formando isso. Isso ele vai fazer também qualquer outra coisa. Não é só a Bíblia que vira cérebro. Tudo que você pensa, envolve, interessa, vai virar coisas. Mas se você não pensa na Bíblia, não vai ter os da Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, você controla a formação física do seu cérebro. Entendeu? Então, assim, e, por exemplo, por que que pessoas que aposentam morrem logo? Porque elas entram em ociosidade, né? Não é o fato de aposentar da empresa e ganhar a aposentadoria, não. Porque tem pessoa que aposenta, recebe e continua trabalhando do mesmo jeito, envolvido do mesmo jeito. Então, tem nada a ver. Mas a pessoa que aposenta mesmo e fica em casa, de pijama, sentado. Meu Deus do céu, o cérebro começa a fechar. Não precisa, poda. Não precisa, poda. Não precisa, poda. Para, né? Entendeu? Então, assim... A pessoa não pode parar de aposentar da vida, ela tem que ser interativa, senão o cérebro morre. Então vamos aí para o terceiro. Nós estamos procurando meios de ir além. Oração, estudo da palavra, intensivos, continuados. É, o terceiro é missões ou serviço social. Quando eu falo missões, eu não estou falando só sobre missões em outros países, tá? Estou falando missões, pode ser no bairro vizinho, pode ser... Né, assim. Estou falando, assim, na verdade, que nós precisamos na igreja e nós precisamos em nossa vida encontrar com necessitados, pobres, miseráveis. Nós precisamos disso, porque Deus está nos pobres também, de uma forma que não está em outro lugar. Isso é muito importante. Então, se na igreja nós não tivermos contato próximo com isso, Senão você fala assim, não, o evangelho ainda precisa ser restaurado. Então, para que a gente vai pregar o evangelho na África? Assim, não adianta, né? Se nós começarmos a ficar acomodados na oração e na palavra e não formos realmente caminhar e ir para o lugar onde tem necessidade, nós não vamos ir além. Para ir além, nós precisamos ver o pobre, ver a necessidade, ver as coisas que estão acontecendo. E mesmo que a gente não consiga resolver, mas que aquilo marque a gente para sempre. E quando a gente volta para orar e volta para a sua palavra, a gente já volta diferente. Entendeu? Então, assim, não adianta procurar a chave. Toda vez que você vai no quarto, você procura a chave na mesinha. Toda vez. Abre a gaveta, fecha a gaveta. Abre a gaveta, fecha a gaveta. Ele não está na gaveta. Procura outro lugar. Procura embaixo do tapete. Diversifica a sua procura. Então nós estamos querendo ir além. Procura Deus na oração. Procura Ele na palavra. Mas procura só isso, não. Procura no rosto da pessoa necessitada à sua frente. Vai lá, caminha. Encontra com pessoas que são missionárias. Ajuda elas. Visita, faça viagem. Sei lá. Procura estar em contato com necessidade. E aí você vai encontrar uma dimensão de Deus que você não vai encontrar nem na oração e nem na palavra. Tá? Então, assim, missões não é só para alcançar os povos não alcançados, não é só para evangelizar, não é só para ajudar os pobres, obra social. É, mais do que isso, ele é uma forma de buscar a Deus. Ele é uma forma de orar, É uma forma de falar, Deus, eu quero te encontrar. Então, estou caminhando para isso. E tem vários princípios nisso aí. A Madre Teresa tinha a alegria de encontrar com os pobres, porque ela encontrava Deus nos pobres. Que a versículo dela era aquele que Jesus disse, quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. Então, ele diz, e quando nós tivemos com sede? Quando tivemos com fome? E quando tivemos na cadeia? E quando ele falou assim... Quando você fez a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, eu falo assim, ele está lá, escondido, disfarçado, lá nos pobres. Outra coisa é que quando você dá, até doer, você está tirando gordura, você está machucando você mesmo em favor do outro. Isso tem um benefício espiritual muito forte. Então, por exemplo, Cornélio, Deus disse para ele, suas orações e que mais? Suas esmolas subiram para mim e Deus mandou o anjo. Então não foi só as orações que subiram, foram as esmolas que subiram. Aquela viúva deu coisa lá para um fundo que ia ser usado para coisas totalmente erradas, totalmente que Jesus não concordava. Templo, sacerdote rico, tudo errado. Jesus não falou nada disso. Ah é, tá vendo? Que absurdo! A viúva pega tudo que ela tem e dá para um negócio que vai ser usado tudo errado. Ele não falou nada disso. Ele falou assim, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu para doer. Entendeu? Então, Jesus não estava falando nesse caso, ele poderia falar em outros casos, mas nessa hora ele não estava falando sobre o uso do dinheiro, ele estava falando sobre o coração de quem dá. Então assim, quando dá para doer, Deus ouve como oração. Entendeu? Então isso tem grande valor. É um outro jeito de buscar ir além, é você dar, é a maneira que você age com dinheiro, né? E você sentir, vocês já perceberam, não sei se vocês tiveram convivência, não sei se vocês perceberam o que aconteceu com a Stefânia, com ir para o Haiti, não sei se vocês já viram ela orar, chorar, vocês já viram alguma coisa? Não sei, talvez não viram. Mas ela foi alvejada, ela foi atingida pelo pessoal do Haiti. Ela pode ter sido usada para alcançar outras pessoas, mas Deus alcançou ela. E muitos jovens, pessoas que foram para lá, foram alcançadas. Isso, para mim, é muito maravilhoso. Isso é o que eu estou falando. Se ela ficasse aqui orando, eu não ia encontrar Deus do jeito que ela encontrou na Haiti, não. Entendeu? Então, isso é precioso. Nós precisamos dos pobres, e nós precisamos dos missionários, e nós precisamos das pessoas que vêm e choram por causa disso. Alguns de vocês talvez não tiveram também chance de conhecer a Ariadna, né? Se conhecer a Ariadna, é uma pessoa que, como é que fala, respira isso, né? Onde vai, transmite esse choro pelos perseguidos, pelas pessoas necessitadas. Irmãos, né? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, é um aspecto de Deus. Não podemos abrir mão disso, né? Nós precisamos desse choro, dessa paixão pelos pobres, pelos necessitados, nós precisamos disso. Não vai prosseguir muito longe se não estiver envolvido com isso. Quarto, unidade. E quando nós falamos unidade, nós não estamos falando sobre ecumenismo. juntar as igrejas para as igrejas serem uma. Não é uma unidade política. Não é uma unidade assim para juntar denominações para virar uma só denominação. Né? Não é isso. O que, que nós estamos falando sobre unidade? Nós estamos falando sobre um seguinte fato. Presta bem atenção, que é o seguinte. Deus deu muita coisa que nós precisamos para ir além para outras pessoas em outros lugares, em outras igrejas. Eles têm já o que a gente precisa. Então, se eu estou orando, pedindo a Deus, talvez não vai vir do céu. Talvez eu precise engolir meu orgulho e receber deles. Mas aí eu falo, mas católico? Eles têm o Papa, eles têm santos, idolatria, mas o católico pode falar assim, evangélico, eles têm fofoca, eles falam mal um do outro, eles brigam igual gato e cachorro, eles dividem o tempo todo. Tem certeza que o senhor quer que eu ouça de evangélico? E você sabe que no Apocalipse, lá no inferno, estão os idólatras e os fofoqueiros juntos lá no inferno. Ninguém falou que só idólatra que tem imagem, que tem papo, que vai para o inferno. Não, a Bíblia fala que maldizente, e me fala um evangelho que não é maldizente. E maldizente é fofoqueiro, é falar mal dos outros atrás das costas dele. Entendeu? Então, nós temos preconceitos. É católico, não é salvo. Que isso? Se você acha que católico não é salvo, você não encontrou com muito católico que é mais salvo do que eu. Entendeu? Então, para com isso. Mas é difícil, né? Agora, a unidade não quer dizer que eu vou aceitar o que ele aceita. Se Deus me revelou que não tem papo, que não tem imagem, que não tem Nossa Senhora, que não tem essas coisas, eu não vou engolir essas coisas. Mas, tem coisas erradas em mim que Deus ainda vai tirar. E Deus ainda me aceita com essas coisas. Então Deus aceita eles também. Teve uma época que eu era, ainda sou, acho que preconceituoso contra rock, né? Roqueiro. E aí falaram que tinha um roqueiro que estava assim, pregando evangelho. Era, chamava Bright, né? Alguém já ouviu falar isso ou é da pré-história? É, 20 anos atrás. Aí chamaram para assistir um vídeo, um clipe do cara. E o cara era um gordão, grandãozão, e cabeludão, e fazendo assim, ó. E tava... E olhei e falei assim, Jesus pode estar nesse negócio? Essa música veio do inferno. Essa música é de vampiro, é de caveira, é de diabólico, demoníaco. Sai de mim! Aí ele parou aquela cantoria toda. E ele falou assim, se você não aceita Jesus, e ele, eu não sei o que ele falou, você quer falar uns negócios assim, regalei o olho, falei, nossa, você não é o Espírito Santo tá nesse cara? Eu falei, Deus, como é que o senhor aguenta ficar nele? Aí ele falou assim, mas eu fico no centro também. Tá bom. Então assim, aí os cristãos começaram a fazer banda de rock. O crente aceita o católico e vai adorar Maria e vai adorar as imagens? Para com isso! Se Deus te libertou das coisas demoníacas, fica livre! Mas não tenha preconceito com pessoa que talvez Deus está usando e ele ainda não viu o que, que é. Está errado, você também ainda não viu um monte de coisa. Nós estamos tudo crente em obras, amém? Uma camiseta escreve atrás, em obras, paciência. É, eu sou um santo em obras, ainda... Tem muita coisa que ainda está errado. Então, eu levo o nome de santo, mas é promessa, porque ainda está cheio de buraco aqui, ó. Cheio de buraco, cheio de barro, cheio de problema. Então, gente, nós precisamos ser libertos de preconceitos. Eu tinha um preconceito terrível com mórmon, e não estou dizendo que mórmon é salvo, não, mas eu já tenho encontrado com alguns mórmons que eu fico assim, admirado. Então, irmãos, nós precisamos entender. Você pode ter preconceitos mais dos variados tipos, sabe? Falou que aqui... Fechou. Peraí. Peraí. Agora, a pessoa também, não estou falando que você, por ser unido, você vai incluir todas as coisas erradas. Não. Você foi liberto, fica liberto. Mas não deixa que isso afete o seu recebimento das outras pessoas, sabe? Jesus recebeu ele, recebe ele. E talvez ele tenha coisas que você precisa, você está orando. E talvez você só vai ganhar essas coisas quando você engolir seu orgulho e humilhar e receber de uma pessoa que você tem preconceito contra ela. Entendeu? Então, ó, unidade que eu estou falando é nesse sentido. É unidade orgânica, eu chamo. Orgânica, por que é orgânica? Não é porque é plantado sem química, tá? Orgânica é porque é da vida. É da vida. Então, assim, tem católico que vai para o inferno? Tem. Tem evangélico que vai para o inferno? Tem. Que não é salvo? Tem. Mas tem católico que é salvo? Tem. Tem evangélico que é salvo? Tem também. Sim, então, tem que discernir não a marca, o tipo, tem que discernir a vida. Tem vida. Você sente amor por Jesus na pessoa? Você sente que ela tem a vida de Cristo nela? Então, seja aberto para receber o que é de positivo que ela tem. Mas tome cuidado para não receber as coisas negativas que ela tem. A Bíblia fala, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Amém? Então, nunca muda a sua fé só porque a pessoa é eloquente, só porque a pessoa é de Deus. Não! Pessoas de Deus têm muitos erros. São humanos. O Asher tem muitos erros. Ele é homem. É judeu, crê em Jesus, é profeta, é maravilhoso. Mas ele tem coisas erradas. Não engula nada que Deus não confirme em seu espírito, que é de acordo com a palavra. Entendeu? Não vá em ondas. Não siga a turma. Seja criterioso. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Então, unidade. Eu tenho plena convicção, irmãos. Nós não vamos chegar aí além se Deus não quebrar nossos preconceitos. E se nós não estivermos abertos para receber e dar também. Eu não estou falando muito de dar, porque sempre a gente quer dar, né? É claro que é bom dar para os outros. Mas é muito fácil dar. Você precisa, você é pobre, eu tenho, eu te dou. Isso é fácil. Agora, receber de alguém, puxa, tem uma medida da fé. Ele tem um dom, que coisa bonita, eu quero receber isso. Entendeu? Então, assim, a unidade é formada através de enxergar Jesus nos outros e ser aberto para isso, apesar dos preconceitos. E não engolir, né? Não, eu gosto de peixe. Ah, peixe é muito bom. E você vai mandar a boca e enfiar a espinha com ela. Entendeu? Então, não faz isso, não. Come o peixe com cuidado, tira os espinhos e come a carne. Tá bom? Meu pai gostava de falar assim, a criança suja de cocô é nojenta. Mas não joga ela fora, não. Lava ela e joga a água suja fora e fica com a criança, que ela vai ficar limpinha de novo. Né? Entendeu? Então, assim, é um ditado. Ai, que nojo! Mas você joga a criança fora junto com a sujeira, não. Joga o cocô fora e fica com a criança. Né? Então, isso é muito importante. 5. Todo mundo acordado ainda? Tem um pescando aqui, ó. Pô, você precisa perguntar para ele se não dormiu bem à noite. 5. Israel. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que nós não vamos atingir a perfeição e ser noiva perfeita de Cristo sem que Israel entre. Nós precisamos dos judeus naturais. E eles não vão entrar se nós não atingirmos a plenitude dos gentios para que eles tenham inveja e queiram aquilo que nós temos. Entendeu? Então, nossa história está interligada, entrelaçada com os judeus. Não tem jeito. Então, assim, orar por Jerusalém, orar por Israel, orar por judeus é necessidade. egoísta, né? Tem alguém que vai comigo na viagem para lá agora? Fala assim, agora eu estou orando uma oração egoísta, traz paz para Jerusalém, porque vai estar lá, né? Então, nós precisamos entender que nosso destino está entrelaçado com Israel, sabe? Porque Deus fez assim. Deus fez assim. Então, a gente precisa deles e eles precisam de nós. Então, assim, nós queremos ir além. Ó, não vai além sem os judeus não, tá? Não tem. Então, outro elemento. O que que é? Ouvir os irmãos de lá. Orar pelos irmãos de lá. Abençoar Israel. Só quem abençoa Israel é abençoado. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Entendeu? Então, assim, é incrível que no Brasil o governo e a mídia saiba que a igreja evangélica é contra aborto e contra casamento de homossexual. Mas não sabe que a igreja é a favor de Israel. Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque a igreja não é. Não é. A maior parte da igreja, olha, vai milhares de turistas lá para Israel. Brasileiros, milhares. Isso. Sim. Então, assim, nós temos no Brasil três tipos de pessoas. O terceiro é que está surgindo agora com Asher, porque antes só tinha dois. Os que não têm utilidade nenhuma para Israel, acham que eles são igual aos outros povos. Qualquer um tem que converter igual esquimó, igual finlandês, igual chinês. Eles têm que converter. Judeu é a mesma coisa. Depois que Jesus veio, tipo assim, Jesus, Deus usou Israel para trazer Jesus ao mundo. Depois que Jesus veio, Deus chutou a mão e falou, vai embora. Rejeitou Israel. Substituiu Israel. Agora é a igreja no lugar dela. Coisa errada, irmãos. Coisa, e isso é doutrina em muitos lugares. Então, assim, Deus substituiu Israel. Deus rejeitou, está lá escrito em Hebreus 11. Porventura Deus rejeitou seu povo? De jeito nenhum! Ele fala. Por que você está falando isso? Que coisa absurda! Como você fala? Como você ousa falar um negócio desse? Uma Bíblia desse jeito, na linguagem de hoje, é legal, não é assim? Ele fala. Quando ele fala, de modo nenhum. Ele fala de modo nenhum. Mas de modo nenhum na linguagem original, ele está querendo dizer, você é louco de fazer essa pergunta. E foi ele que fez a pergunta, né? Você é louco de fazer essa pergunta. Mas ele fez a pergunta que as pessoas fazem. Então ele se colocou na posição. Então, porventura, Deus rejeitou o seu povo que antes ele aceitou? Eles tropeçaram para poder cair? Ele falou assim, eles tropeçaram para poder cair? Cair significa, ó, permanentemente. Não. Tropeçou, caiu, ficou lá. Ele falou, de modo nenhum. Como é que você ousa fazer uma pergunta dessa? Então, assim, essa teologia da substituição que Deus pegou Israel, jogou fora e pôs a igreja no lugar de Israel, é diabólico, é início do antissemitismo, é rejeitando o propósito de Deus, é dizer que Deus usa a pessoa e joga ela fora quando ela não serve mais. Isso é absurdo, isso é denegrir o caráter de Deus, não pode falar isso. Agora, isso é um tipo de gente que tem no Brasil, e tem no mundo, tem nos evangélicos, em todo lugar. E o outro tipo de gente, sabe o que é? É judaizante. Eles gostam tanto de tudo que é de Israel, que bota candelabro na igreja e usa o kipá e guarda o sábado e não come carne de porco e, meu Deus do céu, e só gosta do hebraico e faz curso de hebraico e vira tudo como se tudo de Israel fosse é de Israel é chique, né? É de Israel é toda onda, sabe? Eu vi uma igreja lá em Salvador, em Feira de Santana, que eles carregaram o modelo da arca e foram levando na maior solenidade. E quando eles estavam subindo lá na plataforma, tropeçaram. Então, irmãos. Eu tive que me segurar para não rir, mas eu sempre me segurei.
O seu irmão contava uma história que é mais ou menos assim. Os judeus receberam a palavra, receberam a lei, receberam o culto, receberam a palavra, receberam toda a instrução de Deus. Foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Então, se eles não tivessem enxertados, nem nós estaremos onde estamos hoje. Né? Se eles não tivessem cortados. Então você recebe uma pessoa na sua casa. Aí a pessoa entra na sua casa, acha bonita a sua casa, gosta da sua casa, chega para você e fala assim, posso ficar no seu quarto? Aí você sem graça, né, fala assim, pode? pode ficar no meu quarto. Aí você vai para a sala e deixa a pessoa no seu quarto. Aí mais um tempo a pessoa fala, mas a sua casa é boa, gostei da sua casa. Eu acho que ela ficaria melhor sem você, você pode ir embora? Então, mais ou menos isso que a igreja fez.
Tem feito com os judeus.
Tem feito com os judeus.
Tem uns acertos de conta que Deus tem que fazer com a igreja e com os judeus, que é sério. Então, falar de ir além e não mexer com isso. Então, assim, voltando para o tipo de atitude em relação aos judeus. Um, rejeita eles. Outro, adota tudo que tem deles. Gente, judeu é confuso. As tradições deles são terríveis. Ainda tem fariseus. Os mesmos que mataram Jesus ainda tem lá, do mesmo jeito, daquela mesma mentalidade. Não tem nada tão sagrado assim. Entendeu? Então, para de ficar tentando mudar de cultura, copiar os costumes deles, fazer as coisas deles. Não é por aí. O Asher diz, se o brasileiro tudo virar judeu, vai faltar brasileiro no reino de Deus. E o brasileiro tem que levar a cultura dele. Não, o judeu leva a cultura dele, o brasileiro tem que levar a cultura dele. Para com isso de ficar copiando cultura. Mas qual que é o terceiro? O terceiro é essa linha que o Asher está trazendo, que é essa questão de entender o plano profético de Deus para Israel. Eles precisam reconhecer o Messias, eles precisam nascer de novo, eles precisam ser batizados no Espírito Santo, mas eles vão trazer uma contribuição para nós que nós não temos, e nós precisamos deixar de ser tão confusos, tão divididos, tão contaminados com a mentalidade grega que nós temos. Né? Assim, uma coisa interessante, só para você entender o que o judeu vai trazer para nós. Por exemplo, a herança grega é uma herança de lógica e de teoria. Então, os gregos são extremamente lógicos. Sócrates, que foi um dos primeiros, ele pegava a pessoa convencida, que achava que ela sabia as coisas, e ele bancava o humilde. Você sabe isso? Eu sei. Ele falou assim, puxa vida, já lutei anos e não sei nada disso. E aí ele fazia perguntas inocentes para a pessoa. E quando ele terminava de fazer as perguntas, a pessoa saía coçando a cabeça, não sei nada. E aí ele ficava feliz. Porque pela lógica, ele mostrava que a pessoa estava sendo ilógica. Então assim, passar do nível que os gregos tinham de lógica é quase impossível. Só que também os gregos tinham outra coisa. Eles eram teóricos. Eles se divertiam em reunir na praça e conversar sobre as últimas teorias. E trocava figurinhas das teorias. E eles eram tão teóricos que eles não conseguiam nem defender as cidades deles. E os outros povos tomaram posse dos países deles, das coisas deles. Eles eram muito teóricos. Parece evangélico, não parece? Bem parecido. Aí, qual que é o advento dos judeus? O judeu não preocupava com a lógica. Ele preocupava com a origem. Veio de Deus ou não? Se vem de Deus, eu escrevo, mesmo que seja ilógico. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo só para você pensar. A coisa que eles mais falam em toda ocasião é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é a coisa mais importante do judaísmo. Tem um nome, né? Qual, você lembra qual é o nome?
Shema.
Tem um nome, essa declaração, o Shema é o mais importante, porque eles viviam no meio do politeísmo, muitos deuses. Então eles viviam falando, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É implantado na cabeça, lavagem cerebral mesmo, único Senhor. Aí vai Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o Salmo 110, que faz o quê? Disse o Senhor, o único Senhor, ao meu Senhor. Aí, então ele não é único mais, né? Cadê? Diz o Senhor ao meu Senhor? Um Senhor falando com outro? Mas não estou aprendendo que só tem um único Senhor? Não tem lógica. Mas vem de Deus. Eles não estão nem aí pela lógica. Vem de Deus. O que Deus falou com Moisés é correto. Vem de Deus para Davi? Parece o contrário. Mas vou escrever, porque eu não estou aí para a lógica. Eu estou aí, a palavra vem de Deus. Escreva. Se o judeu fosse lógico, a maior parte da Bíblia não teria sido escrito. Mas como ele cria no que vem de Deus, então ele escreve. Ele não está preocupado se faz sentido, se tem lógica. Ele está preocupado, vem de Deus, escreve.
Essa semana a gente estudou a Aliança Noaica. E eu falei, só porque está em hebraico que diz que Deus se arrependeu. Se fosse em grego, não pode.
Catrabava. E a outra coisa que o judeu tem. Ah, só terminar esse negócio do Senhor, né? Único Senhor, o Senhor disse é o meu Senhor. Aí o que Jesus fez quando ele veio? Ele falou assim, gente, não disse, disse o Senhor ao meu Senhor? O que ele quis dizer? Eu sou a resposta lógica para esse problema ilógico. Porque eu e o Pai somos um. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porém, o único Senhor é Pai e Filho. E o Pai pode falar com o Filho. Então, o Senhor pode falar com o meu Senhor. Entendeu? Então, acabou a ilógica. Deus é lógico. Mas é uma lógica superior à nossa lógica. Então, se você for exigir que seja lógico quando você vai receber a palavra dele, você está enrolado. Porque ele não vai se submeter a você. Mas a lógica é importante. Não estou dizendo que não seja importante. Estou dizendo que vem depois. Né? Primeiro vem a palavra do Senhor. Depois é que vem a lógica. E a segunda coisa que os judeus são, não é teórico. Eles se tornaram teóricos depois. Aí tem todo aquele negócio teórico depois. Mas o hebreu antigo, começando com Abraão, qual a marca registrada de Abraão? Qual a marca dele? Levantou de madrugada. Pega todas as vezes que fala na Bíblia que Abraão levantou de madrugada. Tudo que ele ia fazer, ele levantava de madrugada. Por quê? Ele obedecia a Deus rápido. Quando Deus falou assim, sai para a terra que te mostrarei. Vai, Deus, me dá o GPS. Não, ele não falou. Ele não falou, dá GPS. Ele falou assim, eu saio, largo tudo e vou depender do Senhor me mostrar onde está. Ele não pergunta por quê. Ele obedece. Vai oferecer Isaac, pior ainda. Vai oferecer Isaac. Que ordem louca. Que ordem ilógica. Ele levanta de madrugada, pega Isaac, pega a lenha, pega o fogo e vai embora. Isaac pergunta, Deus, Abraão, pai, tem tudo isso aqui? Cadê o sacrifício? Deus vai suprir. Deus vai suprir. Então assim, ele tinha assim, respeito pela ordem de Deus. A palavra vem de Deus, zela dela, viu? Zela dessa palavra. E se a palavra vem de Deus, faça o que mandou, mesmo que você não entenda por quê. Entendeu? Então, não fique na teoria discutindo, não. Faça. Levanta e faça. Age. Acho falou que eles celebram a festa das trombetas ano a fio e ninguém sabe por quê. Pra que toca trombeta? Eles não sabem por quê. Mas eles tocam trombeta. Todo dia de trombeta. Toca trombeta. Por quê? Deus mandou. Precisa de mais coisa? Não. Deus mandou. Um dia a gente vai entender por quê. Mas agora nós vamos fazer o que ele mandou fazer. Então, assim, grego, lógica e teoria. Os hebreus... ouvir de Deus, saber se veio de Deus ou não, e obediência rápida. Então, os judeus podem trazer para nós essa bênção, amém? De nós termos fé no que Deus fala e não ficar olhando muito tanto para a lógica, para a teologia sistemática, e obediência, fazer as coisas sem entender. 6. Esses últimos dois nós não vamos poder demorar muito, não. Aqui já está com o tempo para esgotar. Mas o 6. Liderança fraca. Quando a gente fala liderança fraca, o que, que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer com isso que o líder forte, autossuficiente, eficiente, não precisa do Espírito Santo para tomar conta da igreja. Porque ele já sabe o que vai fazer, todo mundo já sabe que ele sabe, e ponto final. Então não tem jeito de ir além. Se você tem, por exemplo, uma reunião de oração, que o líder é forte, e ele vai mandar, e você vai fazer o que ele mandou, cadê o espaço para o Espírito Santo? Entendeu? Se tudo o que nós fizermos tiver uma pessoa na frente que é forte, que sabe o que vai fazer, cadê o espaço para o Espírito Santo? Não tem espaço para o Espírito Santo. Porém, vamos, assim, colocar uma observação para você entender que quando eu falo de liderança fraca, Eu não estou falando em fraco no sentido de que não tem liderança ou de que ele desocupe o lugar da liderança, permitindo que espíritos errados atuem livremente. Não. O líder fraco é forte de não sair do lugar da liderança. Ele fica na liderança, mas ele não sabe o que fazer. Aí depende de Deus. E aí nós temos um jeito para Deus agir. Entendeu? Então ele não permite que haja anarquia. Ele não permite que haja confusão. Ele não permite que a igreja fique aberta a espíritos falsos. Ele sinceramente sabe que ele não sabe o que fazer. Então ele depende de Deus e de irmãos, uma liderança plural, para saber como fazer. Então ele é forte de não permitir bagunça, de não permitir espíritos estranhos. Mas ele é fraco no sentido de que ele fica de joelho diante de Deus, clamando a Deus para saber como prosseguir. Tá? E liderança plural que não tenha esse característico de fraqueza, não funciona. Porque gente forte junto, briga. Agora, gente fraco junto, depende um do outro e do Espírito Santo. Então, nós estamos orando para que Deus tira a nossa força natural para que a gente seja dependente uns dos outros e não autossuficiente. E aí fica assim, não permite que o Espírito Santo opere na igreja. Então, assim, quando eu falo isso, é todos os níveis. Liderança de reuniões, liderança de igreja, liderança em todos os sentidos. E se quer ver isso, veja Moisés. Né? Moisés é um exemplo de um cara que Deus leva a extrema fraqueza para ele ser usado por Deus. Né? Quantas vezes Moisés fala assim, Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Eu só vim aqui, só piorou. Quantas vezes você vê Moisés orando, clamando, chorando, ele não sabia o que fazer. Então, o verdadeiro governo de Deus e o reino de Deus só vem através de liderança fraca, nesse sentido. Tá? Liderança fraca nesse sentido de que ele realmente depende de Deus e dos outros para poder exercer a liderança. Então, nós precisamos orar para que Deus levante esse tipo de liderança em nossos dias. Se Deus vai nos levar além, nós vamos precisar de liderança fraca. Fraca nesse sentido. Fraca que sabe que é fraco e que sabe que só Deus e os outros podem ajudar. E o 7? O 7, nós estamos vendo a necessidade de Deus nos capacitar para proteger companheiros no ministério. Porque nós estamos vendo que o diabo atinge pessoas, às vezes ele atinge na saúde, às vezes ele atinge com pecado, às vezes atinge com maledicência, pessoas falando mal, sem fundamento. Às vezes atinge nas finanças, na honra, na crise nervosa, no estresse, várias coisas acontecem. Então, pessoas que eram companheiros nossos, de repente, não estão mais. Já atingiu a flecha certeira. E a pessoa é tirada e a gente continua. Ou a gente tentou recuperar a pessoa, ou a gente visitou, mas não tem força. Então, assim, não vai... Isso, alguém, quando eu estava falando lá, alguém falou que isso não é só na liderança. Isso precisaria ser geral. Mas é lógico que se isso acontece na liderança, vai acontecer mais ainda na congregação. A pessoa cai em pecado, a pessoa cai em fraqueza, a pessoa cai em qualquer desventura e os irmãos não têm força, nem vontade, nem amor, nem capacidade de recuperá-la. Isso tem que parar. Nós não vamos ir além se nós não aprendermos a cuidar dos nossos irmãos. Entendeu? Nós precisamos achar um jeito e a graça de Deus e dons de Deus para recuperar nossos irmãos. Tá? Então, assim, os caídos em amargura, em saúde, em estresse, em qualquer tipo de coisa, nós precisamos pedir a graça de Deus para levantá-los, para recuperá-los. E se nós não temos dom para isso, nós precisamos achar pessoas que tenham dom para isso. Né? Às vezes, isso junto com aquela questão da unidade. Às vezes nós não temos os dons para isso e outra pessoa, bem diferente, tem dom para isso. Então, nós precisamos estar abertos para qualquer solução que pudesse levantar esses irmãos que estão caídos, estão fracos, estão necessitados. Então não podemos continuar essa história do inimigo atacar companheiros e ficarem assim. Ele conseguir fazer isso, normalmente. Assim. Pega um, pega outro, pega um, pega outro. Isso significa que está faltando mais interligação, mais realidade, mais poder, mais unção, alguma coisa. Então, assim, não vamos ir além só nós e deixando os caídos para trás e largando eles lá e tal. Nós precisamos da graça de Deus para recuperar os irmãos que estão caídos. E olha, tem muitos, né? Então, a gente precisa começar com os que estão mais próximos e crer que Deus vai dar esse ministério de reconciliação que vai pegar muitos que estão caídos, né? Muitos que são irmãos preciosos, mas estão amargurados por um motivo ou outro. Nossa, a igreja, do jeito que ela anda, ela gera esse tipo de gente todo dia, todo dia. Pessoas machucadas, pessoas amarguradas, pessoas que eram muito produtivas para Deus e estão hoje à beira do caminho. Nós precisamos pedir a Deus graça para recuperar esses irmãos, né? Nós temos um pastor em Jundiaí que andava um pouco conosco, não era muito próximo, mas andava. E aí ele entrou em pecado e ele entrou numa doença terrível, com tumor no cérebro. Era tumor ou era? Era tumor. Olha, a questão da. Era para morrer. Era para morrer e ainda em todo tipo de desgraça, pecado grave antes disso e tal. E os irmãos hesitaram e pelejaram e lutaram e tal, mas não teve muito recurso. E aí alguns outros irmãos de uma outra igreja, não sei se é presbiteriana, o que foi, foram lá e curaram o casamento dele. E ele foi curado, acho que operou tudo, mas recuperou também. E veio em nosso meio e leu o Salmo Davi. Foi impressionante, assim, maravilhoso. Então, assim, Deus recupera os caídos e às vezes não usa a gente, mas às vezes usa outras pessoas. Precisamos estar aberto para isso. Procurar esses recursos que Deus deixou na igreja para ter isso.
Mas a gente tem um sentimento, eu vejo que é em geral, de que quando um líder cai em pecado, o sentimento é só de vingança.
É.
De como pode um líder cair em pecado?
É.
Vamos nos vingar dele, pois nunca vai voltar para isso.
É, exatamente. Guarda uma coisa, gente. Pecado Deus perdoa. Justiceiro vai para o inferno.
Que tom quer tomar o lugar de Deus.
É. Pecado, todo pecado Deus perdoa. Agora, justiceiro, ele não olha para si, ele olha para o pecado do outro. E ele matou Jesus, para justiceiro. Espírito de multidão, espírito de linchamento. Espírito de achar que fulano, esses grandes casos que teve no Brasil, do Eduardo, outros casos assim no Brasil. Todo o país fica assim, justiceiro. Gente, esse espírito é perigoso. Esse espírito é perigoso. Esse espírito tem que ser tirado da igreja. Não pode ter esse negócio assim. Ele está em pecado. Imagina que negócio, que coisa horrível. E quando você fala isso, você começa a se sentir bem, né? Você sentia mal com você, mas o cara é tão ruim que você começa a sentir até bom, né? Eu quero que ele se dane, né? Assim, que ele morra, né? Então, as turbas que pegam as cadeias e quebram, e pegam o cara e lincham o cara, entendeu? Então, o espírito humano, esse espírito humano de multidão, de justiceiro, é muito pior do que o pecado original, entendeu? O pecado que originou essa ira, né? E nas igrejas tem muito disso, muito mesmo. Então, se nós não desativarmos isso em nossas atitudes, nossas vidas, nós estamos ainda à mercê do diabo, ainda aberto o flanco para ele atuar. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso aí.